A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre os impactos sociais, econômicos e jurídicos da paralisação dos caminhoneiros sobre o agronegócio brasileiro. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Gabriel Placha, que é secretário da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Gabriel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes do Justiça para Todos. Quero agradecer a oportunidade de retornar ao programa. Na vez passada, a gente conversou um pouco sobre o papel da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná, o que, que ela faz, quais são os objetivos, as propostas. E dessa vez estamos aqui para conversar de um fato real, um fato concreto que afetou a vida de todos os brasileiros e que tem um impacto enorme sobre o agronegócio brasileiro. Algumas semanas aí já dos eventos, a gente ainda percebe que alguns desses efeitos ainda estão presentes na vida dos paranaenses e de todos os brasileiros, e o agronegócio realmente sofreu muito com essa paralisação. A proposta aqui não é discutir a legitimidade ou não da paralisação, quem está certo ou errado, mas apenas isolar aí o que teve de efeito, né, para o agronegócio brasileiro. Uhum. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Acredito que seja de interesse de todos os nossos ouvintes saber um pouquinho mais, aí, além daquilo que já foi divulgado na mídia e que já foi de conhecimento das pessoas durante o período da paralisação, aquilo que foi divulgado, trazer aí mais alguns dados e mais algumas informações para informar os nossos ouvintes.
Doutor Gabriel, para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir primeiramente para o senhor traçar um panorama para os nossos ouvintes da recente greve dos caminhoneiros. O que, que a gente pode destacar para os nossos ouvintes como as principais consequências dessa greve? O que, que resultou desses dias de paralisação?
Certo. O efeito mais evidente, que ficou claro para toda a população e é de conhecimento, foi o aumento dos preços, não só dos combustíveis, né? O diesel teve essa questão de controle, porque era uma reivindicação, mas o etanol, a gasolina, o próprio gás de cozinha teve um aumento significativo. E o impacto disso para todos os outros itens, principalmente os alimentos, é sentido pelo brasileiro no bolso. Quando ele vai no supermercado, vai olhar nas gôndolas, nas prateleiras, os preços dos alimentos sofreram um aumento significativo. Nos dias de paralisação teve aquele aumento absurdo por causa da enorme demanda e da pouca oferta, mas aí passadas algumas semanas a gente ainda continua observando que esse aumento de preços está presente na vida dos brasileiros. Além disso, enormes prejuízos financeiros para o país, não só para o agronegócio, mas para o país como um todo. O desabastecimento que a gente observou naqueles dias que foi mais significativo, mas a gente ainda vê durante essas semanas seguintes que alguns itens ainda têm uma certa dificuldade, não uma falta, né, desses itens, mas tem uma limitação, né? O leite, por exemplo, ele está sofrendo uma limitação de compra, porque não tem muita oferta em razão do que teve que ser descartado. A credibilidade do país ficou afetada em vários sentidos, né? A paralisação gerou o fechamento de inúmeros postos de trabalho, né? Sejam eles formais ou informais. Então, o brasileiro sentiu aí, aqueles que estavam diretamente ligados aos setores mais afetados perceberam que houve uma perda de alguns postos de trabalho. E do ponto de vista jurídico, o descumprimento de uma série de contratos, né? Isso aí vai gerar uma série de demandas futuras que vai ter um reflexo prolongado ainda ao longo dos anos, porque a ausência de produção e da possibilidade de entrega, isso fez com que muitos operadores econômicos, sejam do agronegócio ou não, tiveram que descumprir aquilo a que tinham sido proposto. Então, esses contratos que foram descumpridos aí ao longo do tempo e que não puderam ser cumpridos mesmo depois do encerramento da paralisação, vai gerar uma demanda jurídica aí extremamente relevante. Então, para destacar, esses foram os principais, as principais consequências, os efeitos dessa paralisação.
E, doutor, especificamente o setor agropecuário foi extremamente afetado, né? E quais foram as sequelas para o setor decorrente da greve?
Veja, o efeito mais evidente foram as perdas financeiras, né? Porque a ausência de continuidade da produção no setor agropecuário fez com que a produção ficasse paralisada, né? Principalmente na avicultura. A avicultura sofreu um duro golpe com a paralisação. Então, essa perda de produção ocasionou um prejuízo financeiro gigantesco. E, inclusive, inúmeras plantas frigoríficas espalhadas pelo país tiveram que paralisar suas atividades, né? As pessoas não podiam trabalhar, tiveram que ficar em casa, né? Então, o prejuízo financeiro aí foi para o setor agropecuário foi muito forte, foi muito sentido e vai ainda ser sentido durante alguns meses.
Doutor, quais foram os setores mais afetados dentro do agronegócio?
Setor de grãos, porque a gente estava no meio de colheita, principalmente da soja, né? E a nossa capacidade de armazenamento, como a gente tinha conversado na oportunidade passada, ela é deficitária. Então, a gente tem um déficit de capacidade de armazenamento e a impossibilidade de escoar essa produção, ficando parada nas estradas, nos portos ou até mesmo no campo, isso sujeitou o setor de grãos a uma situação em que ele não tinha como armazenar e como escoar a produção. E isso gera perda, né? Uma perda significativa. Porque tudo aquilo que estava vendido ou comprometido ficou parado, né? Então, o setor de grãos sofreu muito com a paralisação. O setor de laticínio, da pecuária de leite, também sofreu, porque o leite é um produto altamente perecível e ele não pode ficar armazenado durante muito tempo sem sofrer processamento ou ficar refrigerado. Então, a gente até viu na mídia, né, o que foi divulgado de produtos sendo descartados. Foram milhões de litros de leite que foram literalmente pelo ralo. E talvez o setor mais afetado foi o setor frigorífico, principalmente de aves e de suínos. A gente viu cenas muito tristes, né, do descarte de aves, porque as aves não tinham ração. Elas não tinham o que comer.
Então, até aquelas cenas de canibalismo.
Exatamente, né? Porque o frango, ele come durante períodos muito prolongados. Uhum. E se ele não tem a ração nos locais adequados, a tendência é que ele faça esse canibalismo. Então, milhões de aves tiveram que ser descartadas. Os produtores não tinham ração para colocar para os animais se alimentarem. Eles tinham que manter as granjas com as luzes apagadas, porque a tendência é que o frango ele coma menos à noite. Então tinha que, abre aspas, enganar o animal para ele comer menos, mas mesmo assim foram milhões de aves que morreram. E isso afeta muito a credibilidade do setor. E a avicultura brasileira, que se desenvolveu muito nos últimos 25 anos, existe uma característica que se chama o bem-estar animal. Não é porque a ave está destinada ao abate, alimentação, que ela tem que sofrer. Né? Inclusive, as técnicas de abate são aquelas para que o animal sinta menos. As granjas não podem estar localizadas muito longe do frigorífico, porque o transporte é muito penoso para as aves. Então, isso abala, porque principalmente países da Europa e da Ásia exigem que tenha essa política de bem-estar animal, porque na cultura deles, embora o animal seja destinado à alimentação, não significa que ele precisa sofrer. E a gente viu aí cenas de um sofrimento absurdo das aves no campo. Então, esses três setores receberam um duro golpe, né? O setor de grãos, principalmente a soja, a pecuária de leite, né, voltada para os laticínios, e a avicultura vai demorar aí, o ciclo de recuperação das aves aí vai demorar em torno de 2-3 meses, de suínos em torno de 6 meses. Nossa. Então foi um impacto bem sentido por esses três setores dentro do agro.
E todo esse prejuízo foi assumido pelo produtor?
Não só pelo produtor. Né? O produtor lá no início da cadeia, dentro da porteira, sentiu o impacto de imediato. Como eu falei, ele ficou com o prejuízo, porque ele deixou de produzir, deixou de vender a sua produção. As agroindústrias, de consequência, porque não tinham matéria-prima para processar, sejam as aves, sejam os grãos para produzir ração para as aves, para os suínos, para toda a cadeia frigorífica. E o consumidor final. Nós estamos e vamos pagar essa conta ainda, porque teve falta de produtos, né? Teve aumento de preços, então todo mundo acabou sofrendo com essa situação. Então não foi só o produtor sentiu evidentemente um impacto maior, mas as agroindústrias e o consumidor final também.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre os impactos sociais, econômicos e jurídicos da paralisação dos caminhoneiros sobre o agronegócio brasileiro. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Gabriel Placha, que é secretário da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, quando a gente fala especificamente aqui no estado do Paraná, e quais foram as principais consequências da greve para o agronegócio aqui no nosso estado?
Também foram esses três setores os mais afetados, porque o Paraná é realmente um dos maiores produtores de grãos, de aves e de leite do Brasil. Então, aqueles efeitos sobre esses três setores no Paraná, eles foram sentidos de uma maneira muito significativa. Né? O Paraná é o maior exportador de aves do mundo. Uhum. Então, a impossibilidade de cumprir com as exportações foi sentida, as quebras de contrato com o mercado externo foram extremamente graves e perdas significativas. A avicultura, então, com esse descarte de milhões de aves, ficou impedida de cumprir muito dos seus contratos, então no estado do Paraná a avicultura foi muito afetada. Né? O setor de grãos também, porque o Paraná é um dos maiores produtores de soja do Brasil também sentiu, e o produtor que fica lá no campo, né, os granjeiros, o produtor da soja, do milho, aquele produtor que tem a pecuária voltada para laticínio, sentiu muito aqui no Paraná. Então, a avicultura, o setor de grãos e também de laticínios, igual, né, o item anterior, foram os mais afetados aqui no Paraná.
E para os pequenos produtores, o impacto deve ter sido ainda mais sentido, né, doutor?
Mais sentido, porque o pequeno produtor ele está muito mais sujeito a essas variações, porque tem contratos de financiamento, o fluxo de caixa dele é mais curto. Então, o pequeno produtor realmente sentiu, porque ele na verdade, ele está vendendo a sua produção para pagar os seus financiamentos. Então, a partir do momento que ele não tem esse recurso, ele fica totalmente comprometido. Então, as quebras de contrato aí, elas começam a ter um efeito em cadeia e o pequeno produtor realmente sentiu demais, né? O aumento do preço do diesel para as máquinas, o aumento do preço dos fretes. Então, foi um efeito devastador aí pro produtor, ele vai sentir aí durante muitos anos.
A gente já comentou um pouquinho aqui durante a entrevista, doutor, mas eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes e quais são as consequências para a sociedade, de um modo geral, do prejuízo sofrido pelo agronegócio.
É, porque o agronegócio é aquilo que sustenta a produção de alimentos. Então, a sociedade vai sentir o peso disso daí na mesa. O aumento do preço da carne de frango já é sentido, do leite. Né? Então, a sociedade vai sentir esse aumento, já sente, né? Já sentiu na época da paralisação, vai sentir aí ao longo dessas próximas semanas e próximos meses esse aumento de preço. E provavelmente a falta de alguns itens, porque como eu falei, o ciclo do frango ele vai demorar 2 a 3 meses para recuperar. Então, a tendência é que falte um pouco de carne de frango e aumente o preço do frango na prateleira. O leite a gente já vê que nos mercados está em falta e o preço dele aumentou quase que 80%. O preço do litro de leite teve um aumento significativo e os mercados estão limitando a compra por consumidor, tantos litros de leite por cada consumidor.
E, doutor, todos esses prejuízos gerados pela greve, eles demonstram também uma falta de preparo do país e do ponto de vista logístico? E ter toda a logística do nosso país baseada em rodovias é um erro?
É um erro grave, porque um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, ter a sua logística de transportes é fundamentalmente baseada no transporte rodoviário, é um erro enorme. O Brasil teria que ter um investimento maior em hidrovias e ferrovias para não depender tanto do modal logístico rodoviário. O transporte rodoviário teria que ser utilizado para os transportes de menor distância. Né? Uhum. O resto, tudo teria que ser feito através de outros meios de transporte, até para não criar essa dependência, mas também para diminuir o custo. Né? A nossa competitividade com outros países que também têm produção agrícola em relação ao transporte é o que encarece muito o nosso produto. Uhum. Né? Você vê, a gente perde para países como a Argentina.
E quando a gente compara essa questão da logística com outros países tão grandes quanto o Brasil, é bem diferente, né, doutor?
Totalmente diferente, porque a logística norte-americana ela é totalmente baseada em hidro e ferrovias. Então, a competitividade do produto lá é muito maior. E a gente tem uma produção tão significativa quanto a norte-americana, mas o nosso produto perde competitividade por causa do preço. Porque ele chega lá na ponta, não só para o consumidor final, para a exportação, com um valor maior por causa do aumento do preço do frete.
Outra consequência que a gente pode apontar para a greve é a credibilidade do Brasil como exportador também ter sido bem afetada, né, doutor?
Com certeza, a imagem do Brasil saiu totalmente arranhada e abalada desse evento. A gente já vinha enfrentando problemas na exportação em relação às operações que vinham ocorrendo a Polícia Federal, carne fraca, depois a sequência das operações. Então, a gente já tinha uma série de problemas. Né? A Europa já tinha oposto um embargo à carne brasileira, principalmente alguns produtos processados. Foi um pouco de desinformação na mídia, porque disseram que a carne de frango estava totalmente impedida de ser exportada para a Europa. Não, foi uma parte de produtos processados que foi impedida de exportar. Mas esse tipo de evento só leva, né, ao mercado externo uma péssima imagem do país do ponto de vista da ausência de estabilidade política, econômica e social. Uhum. E também da falta de credibilidade do próprio produto brasileiro. O que é ruim, o que é péssimo, porque o produto brasileiro é extremamente bom. Ele só não é competitivo, ele perde competitividade em razão de fatores externos à produção. Né? Que se dependesse só do setor econômico, seria uma outra situação, mas os fatores externos acabam influenciando. Então, com certeza, esse episódio ele arranhou a imagem do Brasil enquanto um grande exportador de commodities, né? de grãos e também de carnes.
E além do nosso produto ser muito bom, a gente depende muito também, né, desses produtos para a economia do país. Isso é uma parte muito importante do nosso país.
O PIB brasileiro, ele é, para 2018, a projeção é, no ano passado foi 23%. Para 2018, a projeção é de que 32% do PIB seja decorrente do agronegócio. Então, a gente está falando de um terço da economia do país, né, voltada para o agronegócio, né? Algo em torno de 40% dos empregos diretos e indiretos no Brasil são decorrentes do agronegócio. Então, todo mundo sente, né? Todo mundo sentiu, né? E vai sentir aí ao longo de algum tempo os efeitos dessa paralisação para o agronegócio.
Como que a gente pode evitar, doutor Gabriel, que situações como essa ocorram novamente?
Olha, a gente tem uma falta de planejamento no país que assusta, né? Uhum. Deixa a gente com uma perspectiva, não vamos ser tão pessimistas, mas ela não é muito boa, né? A falta de planejamento, principalmente a ausência de políticas públicas para o setor, né? O nosso plano safra, ele é anual e chega atrasado, né? O produtor rural não tem segurança nessa questão de financiamento. O plano safra nos Estados Unidos, ele é decenal, ele é feito de 10 em 10 anos. Então, existe toda uma programação para que a produção rural, toda a produção voltada para o agronegócio, grãos, carne, leite, café, cana-de-açúcar, arroz, tudo aquilo que está voltado com a parte de produtos que são voltados para alimentação, tem que ter um planejamento maior. É, vejo que na paralisação, a questão da ausência de combustíveis foi uma coisa muito sentida, mas tudo bem, a gente consegue viver sem combustível, mas a gente consegue viver sem alimento? Faltaria, se a gente tivesse, se essa paralisação se prolongasse, a gente ia começar a ver prateleiras vazias nos supermercados, né? As pessoas iam ter que começar a fazer racionamento de alimentos, é uma coisa assustadora, né? Então, a falta de planejamento no país e de políticas públicas para o setor faz com que esse cenário seja não dos mais favoráveis. E veja, ainda assim, o setor se sustenta no Brasil com a força do produtor rural e das agroindústrias. Eles conseguem, apesar de todas as dificuldades, seja da ausência de apoio do governo, seja dos nossos gargalos logísticos, dos nossos gargalos de armazenamento, o setor ainda consegue, né, produzir, cresce a cada ano. Imagine se a gente tivesse um planejamento bem feito. Né? O país que produz tanta riqueza poderia ser ainda melhor.
E, doutor, quais são as lições que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes que a população e o poder público podem tirar de toda essa situação?
Bom, para o poder público, a lição principal foi a inoperância, né? Uhum. O poder público ficou travado, ficou inoperante, sabia, né, que isso poderia acontecer, porque haviam informações de que havia esse movimento sendo articulado de maneira, vamos dizer assim, silenciosa, mas que era possível identificar. Já havia uma previsão de que isso poderia acontecer e, nesse aspecto, o poder público permaneceu omisso. Depois que o movimento foi desencadeado, o poder público demorou muito para tomar à frente e buscar soluções para o caso. Demorou muito, né? Foi questão de quase uma semana aí para que o governo começasse a se manifestar. E depois, quando se manifestou, tomou atitudes erradas, né? Aquela coisa do cálculo do valor do frete, de um ministro dizer que foi feito pela secretária, foi uma coisa assim surreal. Sim. Então, toda essa inoperância, essa demora, essa omissão do poder público, realmente ela causou um embaraço muito grande, e é a maior lição que o poder público tinha que tirar. Daí tiveram oportunistas, né, que aproveitaram para tomar a frente das negociações, até porque a gente está em ano eleitoral, né, já começa ali a campanha. E para a população vê que é possível se articular para reivindicar as suas posições, né? Você veja que um setor no Brasil parou o país. As pessoas têm esse poder, né? As pessoas podem se articular e buscar os seus direitos e as suas reivindicações. Então, essa paralisação ainda vai fazer muito barulho aí para frente, né? Alguma coisa que vai assombrar a gente aí durante algum tempo. Então, é um aviso, né, para que a gente comece a tomar atitudes mais adequadas e um planejamento melhor, não só para o agronegócio, mas para o país como um todo.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando.
Que pena.
Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná. Como que a comissão se posicionou diante de toda essa situação?
A gente na comissão, a gente tem analisado essas questões, não só essa situação pontual, né, que foi algo que surgiu aí de repente, a gente teve que se posicionar e tomar algumas atitudes. A gente procurou orientar a população que não se desesperasse, que iria passar, para que não fizesse corrida aos supermercados, aos postos, porque haveria possibilidade de normalização. Então, a gente tomou essa atitude lá na comissão. E dos nossos trabalhos, a gente tem avaliado questões voltadas para o agro, questão da avicultura. A gente teve lá já na comissão a exposição de um médico veterinário da agricultura, que não era alguém do direito, mas foi levar para nós situações voltadas para a avicultura. A gente vai ter uma exposição na próxima reunião sobre as startups do agronegócio, né? Ou seja, aplicativos de telefone celular voltados para o agro. A gente vai ter um evento no dia 17 de agosto lá na OAB, inclusive com o apoio da Associação dos Magistrados, um congresso sobre o agronegócio, com a participação de desembargadores, de ministros e de advogados voltados para o setor. Então, a gente tem feito essas ações aí para contribuir não só para o setor, mas também para a sociedade como um todo, para ver a importância que o agronegócio tem na vida das pessoas.
Doutor, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
E eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para voltar.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.